Barra Santo André. Feliz Natal! Ho, ho, ho!
Alô, amigos, aqui quem fala é o Leonardo. Eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal.
Sérgio Reis também está aqui com vocês, desejando um Feliz Natal.
Alô, ouvintes, quem está falando é Roberta Miranda, desejando a todos vocês muita luz, muita luz, muita paz mesmo no seu mundo.
ABC! Nesse Natal, o velhinho vem te visitar. Que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração.
Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
Só quem vive o dia a dia da cidade de Diadema tem propriedade para informar, criticar, elogiar e enxergar novas oportunidades como ninguém. O Diadema Jornal, há mais de 50 anos, é o principal veículo da cidade e é referência para quem quer conhecer mais e melhor Diadema.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro com Advan Alves, primeiro Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves está deixando aqui os estúdios da ABC com interatividade. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você participa de várias formas. Telefone 4435-9020, 997-666-555, para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. Pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova. Também, se preferir, você escreve para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Entrando em contato conosco, ou mesmo curtindo nossa página no Facebook, você concorre com um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos também na internet, www.radioabc.com.br, para você ouvir o programa em tempo real, ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no semeador.org. Manhã de sábado é uma manhã muito bonita, primavera brasileira nos seus últimos dias aí. São Paulo, previsões de 20 a 29 graus. Equipe Apostos, lá na mesa de som, o Emerson, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones e no apoio, o Valdir, o Danilo, a Juliana, o Jailson. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, o Marinho e a Clarissa. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso querido companheiro Décio Norberto, atuante tarefeiro da Serra das Fraternidades de São Caetano e também do Santuário do Amor, lá de São Bernardo. Décio, bom dia. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui aos nossos programas Semeando a Boa Nova.
Bom dia, é uma alegria estar aqui com os amigos e compartilhando desses momentos de estudo e reflexões sobre Jesus.
Nós estamos felizes com você aqui. O nosso tema de hoje, Jesus e o Natal. É o momento propício para falar disso, né? Jesus e o Natal. Nós estamos na época de festas natalinas e, por essa razão, vamos dedicar o programa de hoje para conversar sobre essa importância de Jesus na atualidade e, principalmente, nesse momento de hoje, né? Ô, Décio, por que razão o Espiritismo se apresenta como uma religião cristã? Qual a razão disso, hein?
Primeiramente porque nós temos como guia e modelo da humanidade Jesus, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Então Jesus é o nosso guia e nosso modelo.
Agora existem outras religiões cristãs também, né?
O que nós destacamos dentro da doutrina dos Espíritos é que nós tivemos vários Espíritos que foram guias na humanidade. Moisés, Confúcio, mas Jesus, além de ter sido um guia, ele foi modelo, porque tudo que ele falou, ele exemplificou. E dentro da doutrina dos Espíritos, nós temos como premissa colocar em prática esse sentimento de amor junto àqueles que convivem conosco.
Agora, Marinho, o Espiritismo enfatiza bastante as passagens de Jesus, seu Evangelho. Esse seria o norte da doutrina espírita, se o caminho da doutrina espírita é estudar Jesus, o seu ensinamento, o seu evangelho?
Eu diria que é um dos principais pilares da filosofia espírita. Aliás, devemos sempre reforçar que o espiritismo tem três aspectos, né? Tem um aspecto científico, que estuda os fenômenos, tem o aspecto filosófico e o aspecto religioso. No seu aspecto religioso, o evangelho, os evangelhos, né, os escritos, os exemplos que estão relatados pelos evangelistas, eles são muito importantes para nós, porque na realidade as passagens, as parábolas, os contos, as histórias que Jesus contava e estão ali retratadas muito bem pelos evangelistas e alguns outros livros também, nós vamos nos identificar com aquilo, sabe? Quando qualquer uma das parábolas, nós podemos fazer uma correlação com algum acontecimento da nossa vida, não é? E ali nós vamos verificar como que nós devemos moralmente proceder diante da recomendação daquela história, daquele processo, daquele conto, daquela parábola que Jesus citou. Então, na realidade, reforçando o que o Décio disse, para nós, para os espíritas, Jesus é o guia, é o modelo, muito mais por aquilo que ele fez, né? Muito mais por aquilo que ele dizia e exemplificava. E, portanto, adquire todos nós, quando falamos e fazemos o que falamos, adquirimos uma credibilidade grande, não é, Décio? O problema é quando a gente fala uma coisa e faz outra, né?
Exatamente, amigo.
8 horas 7 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM e também na internet, www.radioabc.com.br, onde você, lá no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real, pode participar também, mandando o seu comentário, fazendo a sua consideração no 4435-9020 ou no 997-666-555. Olha que telefone fácil para você marcar aí, 997-666-555. Aliás, sugestão, grava ele aí no teu WhatsApp e manda uma mensagenzinha para a gente aqui. Clarissa está lá acompanhando as movimentações na rede social. Clarissa, você já tem foto do Décio e do Norberto lá hoje ou não?
Já tem foto do Décio, já tem participação de ouvinte aqui.
Ah, já tem participação?
Já tem,
quem
sim.
Quem está aí na nossa audiência aí?
O Eros Marqueto, ele disse, bom dia a todos, ansioso pelo início do programa. Então, ó, Eros, pode acompanhar a gente por enquanto, que Jesus esteja sempre em nossos corações, ele disse também. A Nolita mandou uma mensagem pra gente, que é: confie em Deus e perseverar na trilha do dever, na certeza de que, haja o que houver, a misericórdia divina te sustentará. Bom dia a todos dessa equipe que eu amo. Olha só,
muito
que
bom,
bonito.
Tá
um abraço,
aí,
Nolita.
Beleza, hein?
E mandar um abraço, também para aqueles que compartilharam, curtiram a nossa página durante a semana: a Kátia Martinez, Denise Machado, o Eros Marqueto e Edmar Rofé.
Olha, e também aqui no WhatsApp o nosso querido companheiro Flávio Tolino, que o Flávio Tolino também é um companheiro da nossa equipe estendida, né? Está mandando um grande beijo para todos aqui. Obrigado, Flávio, um abração para você. Você que está na nossa audiência aí, manda tua mensagem para a gente aqui, compartilha aí na nossa página no Facebook. Aliás, a Clarissa está colocando, vai fazer inserções aí, flashes do nosso programa direto na nossa página no Facebook. Entra lá que você vai poder compartilhar também. 88, Hélio, nós estamos falando de Jesus e o Natal. O Natal, especificamente, se refere ao nascimento de Jesus. E como é que era antes de Jesus? Não tinha Natal? Ninguém comemorava, não tinha árvore de Natal, não tinha presente, não tinha nada, Hélio.
Não, se sabe, né? Essa data, colocar esse acontecimento de Jesus para na época do Natal, mas era uma festa que já existia. Já existia com outras conotações, eles festejavam, seria uma data com outras conotações. Alguma coisa a respeito de colheitas, alguma coisa nesse sentido.
Uhum.
Então, o Natal, porque Jesus nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Foi provavelmente que tenha sido em março, a nascimento dele, por aí assim. Então, 25 de dezembro é uma data escolhida, para coincidir com as festas que já existiam na época.
Ok, 8 horas e 9 minutos. Décio, nós temos aqui no programa a famosa palavra especial. Você não ia ficar imune a ela, né? Então você precisa dizer para a gente uma palavra e no final do programa você conta para a gente por que é que você usou esta palavra relativamente ao tema de hoje, Jesus e o Natal. Qual é a palavra que você associa a esse tema de hoje?
Amor.
Amor. Tá, depois você explica para a gente por que a palavra amor está associada diretamente ao tema Jesus e o Natal. O Décio, as religiões cristãs tradicionais, conservadoras, tal, elas cultuam, praticam em cultos de adoração a Jesus, etc. Como é que o Espiritismo cultua ou adora Jesus?
Sempre recorrendo à doutrina codificada por Allan Kardec, nós poderemos encontrar no Livro dos Espíritos, a partir da questão 649, que pergunta Allan Kardec aos benfeitores espirituais em que consiste a adoração. E a resposta dos benfeitores Allan Kardec: na elevação do pensamento é onde nós nos aproximamos da divindade. Então é importante que os nossos pensamentos estejam dentro desses princípios morais que Jesus tão bem nos ensinou e exemplificou. Então, dentro da doutrina dos Espíritos, nós julgamos importantíssimo, nós acreditamos e seguimos que o mais importante não é o que nós estamos falando, mas sim o que nós estamos exemplificando. E Jesus já nos asseverou: a boca fala o que o coração está cheio. Então o que nós temos dentro do nosso coração é o que nós vamos expressar nas nossas palavras e consequentemente nas nossas ações.
Mas algumas, Odécio, deixa eu me aprofundar nisso, porque algumas religiões, elas fazem cultos, né, a Jesus, fazem movimentações, trabalhos, vamos chamar assim, verdadeiros rituais a Jesus, né? Nós não temos isso no Espiritismo, né? O Espiritismo não precisaria ter alguma coisa nesse sentido.
Então, nesses momentos que nós estamos vivendo agora na humanidade, nós temos que tomar muito cuidado nas nossas manifestações em relação ao culto, em relação às adorações, porque nós nunca sabemos, né, as mentes que estão muito extremistas, vamos dizer assim. Então, Jesus, quando esteve conosco, o exemplo maior que ele nos deu é o respeito por todas as manifestações ao bem e todas as manifestações de adorações ou de cultos. Dentro da doutrina dos Espíritos, realmente nós não temos o culto, não temos esses rituais, porque como Emmanuel nos ensina, que é importante que nós não tenha diferença entre a oficina e o templo. Todos os locais são momentos de nós adorarmos, tanto a humanidade, adorarmos a natureza, as pessoas que convivem conosco. Então, ressalto essa questão, que no momento que nós atravessamos, quando nós já acompanhamos lá na faixa de Gaza, os ataques em Paris. Então, é tomar muito cuidado e o respeito por todas as religiões. Mas dentro da doutrina dos Espíritos, nós não temos os cultos externos, mas nós trazemos dentro de nós o princípio de fora da caridade não há salvação. Isso para nós é o nosso grande lema e o nosso propósito.
Uhum. Clarissa, o Espiritismo estimula as pessoas que praticam essa religião, os seus adeptos, a estudarem o Evangelho de Jesus? Se sim, por quê?
Com certeza, nós estudamos o Evangelho de Jesus, até porque lá estão contidos os ensinamentos que ele nos deixou. Então, exemplos da sua vida, todas as parábolas, tudo, toda a parte histórica que aconteceu. Se não fosse o Evangelho, nós não teríamos conhecimento de Jesus. Ele se perpetuou, né? Há mais de 2000 anos ele esteve presente na Terra e seus ensinamentos estão disponíveis a nós através do Evangelho. Né, acontece que a interpretação, né, que nós procuramos ter é sobre o que Jesus realmente esperava de nós, e não se prender nas palavras, mas sim no exemplo, se prender nos atos de amor e se prender em todos os ensinamentos que nós conseguimos ter agora para colocar em prática nas nossas vidas. Mas nós estudamos sim o Evangelho, porque lá estão contidos todos os exemplos e ensinamentos.
Agora, Décio, os Evangelhos, o Evangelho foi escrito, na verdade, são quatro apóstolos, os evangelistas que escreveram o Evangelho, né? João, Lucas, Marcos e Mateus, né? Agora, eles são muito parecidos, eles relataram aquilo em situações diferentes, né? Cada um relata ao seu modo, mas existe uma similaridade da forma de relatar. Isso dá uma credibilidade, uma confiança muito séria de que aquilo aconteceu daquela maneira mesmo, não é isso? Agora, essas passagens marcam só momentos de Jesus ou são ensinamentos que os evangelistas também acrescentaram dentro da forma como eles escreveram?
É importante, Turíbio, e cabe aqui o Marinho e o Hélio nos ajudar nessa questão, que dentro do que veio, que surgiu para nós através, primeiro da parte oral e depois da parte escrita, é que dentre os quatro evangelistas, dois estiveram com Jesus, Mateus e João. Marcos e Lucas ficaram sabendo de Jesus através de Maria de Magdala, de Pedro e daí por diante. Mas é interessante que nós precisamos ter em mente que teve relatos, sim. Teve relatos, aqueles que são estudiosos da doutrina dos Espíritos, se lê o livro Paulo e Estevão, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, vai verificar que Mateus, por ser um publicano e um cobrador de impostos, ele tinha a letra, ele sabia, tinha conhecimento da letra e registrou algumas passagens. É tanto que Paulo estudou em cima das anotações de Mateus. É claro que dentro da história da humanidade, nós vamos encontrar que os primeiros relatos aparecem a partir de Marcos. Mas é interessante, se nós estivermos aqui, como nós estamos reunidos aqui, e tivermos uma pessoa falando, cada um vai interpretar de uma forma. Aquele momento que a pessoa está atravessando, aquele momento da vida dela, ela vai captar aquela informação e traduzir para o mundo interno dela. Então, o importante é que nós tenhamos em mente que cada um procurou registrar aquilo que eles ouviram ou presenciaram. Só que Lucas vai registrar que se fossem registrados todos os ensinamentos, tudo que Jesus ensinou e exemplificou, não teria papel na humanidade para absorver todo o conhecimento de Jesus. E nós também não teríamos condições. Então, estão ali nos quatro evangelhos as informações básicas. E Emmanuel, no livro Consolador, vai registrar isso, que dentro desses quatro evangelhos, nós poderemos encontrar a essência do evangelho de Jesus.
Agora, Hélio, assim, eu ia perguntar para você dessa essência do evangelho, de fato. A essência do evangelho de Jesus está no ensinamento moral ou tem alguma outra coisa por trás?
E até complementando uma coisa nesse assunto ainda, por que os quatro evangelhos são os quatro evangelhos que são coincidentes, né? Porque na Vulgata Latina, quando o padre Jerônimo foi incumbido de separar, porque existem vários evangelhos, outras informações, várias informações a respeito de Jesus. Mas ele separou os quatro que são coincidentes. Quase que proposital. Ele escolheu, foi os que eram coincidentes, até para dar, como você falou, a credibilidade, né? No ensinamento, que em épocas diferentes, ouviram lugares diferentes, como foi dito aqui, mas aqueles que coincidiam. Então, realmente, se quatro pessoas falarem de épocas diferentes, situações diferentes, porque aqueles fatos realmente aconteceram daquela forma, né?
E estavam centrados no amor, no ensinamento moral mesmo, Hélio?
Basicamente.
Ou tem alguma coisa por trás que a gente não sabe?
Não, é sempre ensinamento moral, porque ele exemplificou, né? Porque Jesus não escreveu na época dele, ele podia ter escrito, né? Ele escreveu, faça assim, 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 assado e tal. Mas não, ele simplesmente ele vivenciou. As pessoas escreveram o que ele vivenciou, o que eles constataram, né? E daí, e como ele tinha, o tempo foi bastante curto, se pensar, foram 3 anos praticamente de vida totalmente pública mesmo, que se expôs, ele teve que deixar. Foi muito intenso esses 3 anos, intenso, e todos eles com muito significado, significado que cada passagem tem um significado que até hoje você pode transportar para hoje e você consegue ainda aproveitar e tirar de cada. O Sermão do Monte, por exemplo, nem se fala, cada bem-aventurança daquela, você escreve. Aliás, todos os livros que existem hoje de conviologia, que tratam de psicologia, de conviologia, de ciência, do senso do comportamento, todo tem por base o Sermão do Monte, né?
8:18, Marinho.
Nós estamos recebendo aqui uma contribuição do Flávio Tolini, nos lembrando que isso que nós estamos falando aqui tem até um nome, né? que é atribuído o nome de Evangelhos Sinóticos, né? Que designa exatamente os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum e na mesma sequência, né? Então quer dizer que é de notável, né? É conhecido exatamente essa coerência. Aliás, eu queria aproveitar esse instante para nós fazermos referência a uma característica da doutrina espírita, né? Quando Allan Kardec estava fazendo o seu trabalho, estava desenvolvendo a codificação que chamamos da doutrina espírita, ele se utilizou de vários médiuns, né? Nós sabemos que haviam aproximadamente 9 médiuns, a maioria deles jovens, né? Que traziam as respostas às perguntas que Kardec fazia, respostas que os espíritos traziam, né? E num determinado momento, ele fez questão de registrar que ele só colocava na obra doutrinária as respostas que fossem coincidentes, né? E esse cuidado passou a ter um nome que chama-se controle universal, não é? Ou seja, nós não podemos simplesmente tomar como verdade alguma coisa que chegue por um único médium ou um único profeta, né? Principalmente quando falamos das revelações, né? É importante que aquilo venha através de uma maneira coerente, coincidente, de várias fontes, vamos assim dizer. E nós vamos reparar que através dos evangelhos sinóticos nós temos o mesmo controle universal da verdade que chega através de Jesus, né?
Muito bem, 8:21, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que de segunda a sexta-feira, nesse horário aqui, você ouve aí o Jornal da ABC. Anderson Afonso, Leandro Amaral, um brilhante jornalismo aqui da ABC, todos os dias, o jornalismo regional aqui e nacional também, mas fantástico, comentários, um programa interativo. Convido para você ouvi-lo todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da manhã. E aos sábados, nesse horário, você nos ouve. Vamos juntos até às 10 da manhã com Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com o tema Jesus e o Natal. E a Clarissa está lá fazendo inserções de flashes, drops do nosso programa direto na internet, lá na página, nossa página, Semeando a Boa Nova. A Terezinha Lisboa ligou para cá, um abraço para ela, sempre nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Décio, ela gostaria de ouvir alguma coisa sobre a parábola da figueira. Essa parábola é muito bonita e tem uma característica interessante, até porque o figo era a fruta da época, naquele momento, né? E tinha uma característica de uma fruta que tinha uma característica de ser completa nos seus nutrientes, etc., né? Conta pra gente a parábola da figueira.
É interessante a gente destacar que Jesus sempre utilizava-se da natureza para trazer conceitos. A parábola, como nós sabemos, ela traz um cunho moral e tem uma mensagem por trás disso. E algumas vezes era questionado, somente Jesus foi questionado, porque, segundo os relatos, ele amaldiçoou
aquela figueira. Mas Jesus estava querendo fazer uma referência sobre esses dons que nós temos, que Paulo também assevera em 1 Coríntios, no capítulo 12, os dons, os vários dons que as pessoas têm, que tudo faz parte de um corpo só, que o corpo seria Jesus. Dentro da doutrina dos Espíritos, nós vamos comentar sobre a mediunidade, esse contato que nós temos com o mundo espiritual. Então, dizendo ali que aquela árvore que não desse bons frutos ou que não conseguisse trazer coisas boas, fazendo uma comparação a nós mesmos, né? Porque o dom que nós temos de trazer as informações do mundo espiritual, ela precisa passar por nós e trazer conceitos positivos para as outras pessoas, que é a parte moral que nós temos que trazer no nosso dia a dia, principalmente no nosso exemplo. Como assevera Paulo, que as pessoas possam enxergar em nós o Evangelho de Jesus, através das nossas atitudes, do nosso dia a dia, que nós fôssemos cartas vivas. Então Jesus, na verdade, não estava amaldiçoando, mas ele tinha presciência que aquela árvore já estava no processo da qual ela não ia trazer bons frutos. E às vezes a gente comenta, a gente tem a impressão que é passado como ele estava amaldiçoando. Não, ele estava pegando o exemplo da natureza para que essa mensagem ficasse registrada ao longo do tempo e pudesse chegar até nós.
Clarissa, o que você tem para falar para o nosso ouvinte sobre a parábola da figueira, aí, já que nós fomos lembrados aí pela Terezinha, né, a respeito disso?
Não, eu estou colocando ela no Face e ela está assim no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma explicação dela, né? Então, para quem quiser ir lá olhar. E lembrando também, né, que a gente está comentando sobre o Evangelho, quem gostaria de conhecer mais a doutrina, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que são passagens do Evangelho que são explicadas por comentário de Allan Kardec, através de todo esse trabalho que o Marinho comentou, né? Então, uma ótima sugestão de leitura para quem quiser conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo.
E como é que nós estamos na movimentação na nossa rede social, é, Clarissa?
Está bastante intenso. O pessoal curtindo bastante. O Aderbal Luiz Sereno, mandou um abraço para ele. Andréia Borges, Rita Matos Rulo, Antônio Jesus Bim, a Solange Senciani, ela disse que deseja a todos um bom sábado com muito aprendizado. A Rita Matos Rulo, ela manda um abraço para o amigo Décio, diz que é muito bom ouvir seus ensinamentos. E o Rogério Copas mandou um bom dia a todos.
Que beleza, muito bem. Todos vocês que nos ajudam a fazer o Semana Boa Nova, um abraço a todos e muito obrigado por estarem passando pela nossa página. Uma sugestão, compartilha lá, vai lá e compartilha a nossa página com os nossos, a sua lista aí de seguidores, né? Ô, Décio, existem diferenças das preces e orações que o Espiritismo pratica, ensina, etc., com aquelas que são realizadas também pelas outras religiões? Tem diferença das nossas preces das outras?
Ainda nós vamos ficar no item que vale a nossa intenção. Porque às vezes nós podemos ter atitudes externas que não representam o que nós trazemos na alma. E foi bem falado aqui pela nossa amiga que no Evangelho segundo o Espiritismo tem essa questão que quando Jesus aborda, quando um fariseu vai fazer a prece e o publicano vai fazer a prece. E o publicano, quando ele está fazendo a prece, ele vai se exaltar. E o republicano não, ele vai dizer que não era digno de lançar os olhos para a divindade. E a Deus, Jesus vai perguntar quem voltou mais revigorado para casa, aquele que foi sincero, que realmente abriu o seu coração. E mesmo Jesus vai asseverar no seu evangelho que quando nós quisermos falar com Deus, adentremos em nosso quarto e em silêncio vamos conversar com o nosso Pai, que em silêncio ele sabe o que nós necessitamos antes mesmo de nós pedirmos, e vai fazer aquela comparação sobre a ave do céu. As aves do céu, que não trabalham nem semeiam, e mesmo assim Deus as alimenta. Fala sobre os lírios do campo. Então o que importa mais é o que nós trazemos na nossa alma e no nosso pensamento. Ainda fazendo aquela comparação que nós fizemos no início, né? A boca fala o que o coração está cheio.
O Marinho?
Eu acho muito interessante nós procurarmos sempre atualizar ou trazer para a atualidade, vamos assim dizer, contemporâneo, não é? As metáforas que Jesus usava, não é? Quando ele dizia para nós procurarmos o nosso quarto, né, e fazermos a nossa prece, ele não está querendo dizer que é certamente, né, que a prece que seja feita fora do quarto não tenha validade, né? É a metáfora da intimidade, não é? É a metáfora daquele momento em que nós ficamos nós conosco mesmos, não é? Aquele momento em que nós estamos recolhidos na nossa intimidade. E isso pode acontecer dentro do quarto, como pode acontecer no meio da multidão. Se o importante é que eu estou fazendo a prece para mim. Eu estou fazendo a prece intimamente. É um ato íntimo, é um ato de cada um de nós na sua profundeza de sua alma. E não um ato para que os outros vejam, né? Então essa comparação que o Décio fez foi muito feliz, porque quando ele pontuou entre o publicano e o fariseu, um talvez fizesse para que os outros ouvissem e decidissem o que fazer, e enquanto que o publicano fazia para ele com contrição, com vontade, com um momento de espiritualidade dele mesmo. Então essa é a metáfora do quarto, né? Não sei se vocês concordam, isso é um pensamento meu.
Jesus, aliás, ele várias vezes, né, ele se referiu a essa que não existia necessidade de você ir ao templo, né? Porque os samaritanos, eles tinham lá uma disputa entre os samaritanos, né, e os judeus e os samaritanos, porque quando ele encontrou com aquela mulher no poço de Jacó, e naquele encontro muito fantástico, que a mulher, ela se sentia diminuída, porque ela não podia ir ao templo, porque ela era samaritana, né? Como é que eu faço? Onde é que eu posso orar, então? Eu tenho que ir no templo lá em Jerusalém ou eu posso orar aqui no templo samaritano? Eles tinham uma disputa em relação ao templo, né? Ele falou, não, você ora, entra no seu quarto em segredo e ora que Deus vai te ouvir. Quer dizer, então, porque tem gente, pessoas, que às vezes elas percorrem distâncias muito grandes para poder ir orar num determinado local, achando que ali ela vai ser mais ouvida do que se ela orasse na casa dela. E as pessoas às vezes não têm condições até para se deslocar, ou porque estão doentes, porque estão numa cama, né? Porque estão acamadas, né? Ou porque por falta de condição física ou financeira, e elas acham que não estão sendo ouvidas, porque ela não pode ir ao templo, né? Então ele se refere, não, você não precisa ir ao templo para orar, você pode orar em qualquer lugar, ou seja, o seu quarto seria um lugar onde todo mundo fica, algum lugar a pessoa dorme, né? Todo dia você dorme. Então ali, olha ali, você vai ser ouvido a mesma coisa como se você se deslocasse quilômetros, e muitas vezes pessoas fazem viagens longas até de avião para poder ir num certo local, aonde tem lá, não, aqui a oração é mais ouvida do que na sua casa. Não, não é. Em qualquer lugar você será ouvido. Né?
Muito bem, 8 horas 30 minutos, Manudinha assumindo os botões mágicos lá, vai fazer agora uma inserção comercial da ABC, mas eu vou deixar uma pergunta para o Décio. Décio, nós estamos falando de prece aqui. Qual a importância da prece nesse momento de Natal, e muito em especial nesse momento de muito aprendizado para a humanidade, para o nosso país, momento que nós estamos passando de muita turbulência, né, de muito aprendizado? Tem importância da prece nesse momento, nesse Natal especificamente? E de que maneira? E de que maneira vamos fazer prece para essa situação? Você vai responder para a gente já, porque agora o Mano Vim vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. 4435-9020 é o nosso telefone, 997-666-555. Para você fazer ligações e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, faz lá o seu post, curte a nossa página, / Semeando a Boa Nova. A Clarissa está acompanhando lá.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha.
Rádio ABC.
Passe a madrugada na ABC, madrugada especial, hoje, à meia-noite.
a melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre Jesus e o Natal, aliás, o tema propício para a época do ano, porque estamos aí nesse momento tão caloroso, as pessoas estão mais sensíveis, né? Uma época do ano em que as luzes estão mais acesas, músicas natalinas no ar. Aliás, Mano Dinho vai procurar uma música natalina bem bonita aí e vai colocar no fundo daqui a pouco pra gente. Mas ele vai achar, daqui a pouco ele vai dar um toque pra gente, né? E esse momento é um momento propício para isso, né, Marinho? Para falar do Natal, né? Até porque as pessoas estão mais abertas, mais receptivas, né? Para entender as modificações da vida, etc, né?
E tem a impressão também, Turíbio, que o tema de hoje... ao contrário de fazermos aqui proselitismo religioso, né? É talvez um esforço, uma contribuição da nossa equipe para que nós possamos realmente estabelecer essa sintonia de afeto com este guia da humanidade que foi Jesus, né? É um momento de sensibilidade, é um momento de confraternização, é um momento de abraços, de alegria. É um momento, e tudo isso vem por um estímulo espiritual, por um estímulo de amor que vem lá do alto nessa época, né? Então, sem dúvida nenhuma, o tema de hoje é um convite para todos os ouvintes, né? No sentido de que nós possamos manter essas considerações, manter essas explicações, o estudo, o estímulo para a leitura e aprendizado dos trechos, né, que nós temos nos evangelhos, no Evangelho segundo o Espiritismo, muito mais como uma forma de podermos estar em paz. Veja bem que quantos lugares do mundo por aí, nós estamos pela televisão vendo guerras fratricidas, lutas, disputas por religião, disputas por etnias, disputas por espaço. E nós aqui no nosso Brasil, um país cristão, um país que louva a paz, com problemas, é verdade, estamos vivendo problemas, mas certamente esse clima de Natal, mantido no coração de cada um, com boas vibrações, com preces, com consideração à sociedade, estaremos de alguma forma colaborando pelo nosso país também.
Marinho, acho que a frase do momento é: a esperança está no ar, né? A esperança está no ar, essa é a frase do momento. Aliás, o Mano Dim colocou aí, ó, a música, vai deixar um pouquinho aí, porque daqui a pouco nós temos algumas mensagens aqui, bem relativas ao Natal. Deixa mais um pouquinho, viu, Mano Dim? Vamos trocar o fundo musical só nesse momento hoje aí, porque é um momento propício, né? Odécio, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era a respeito da questão da prece. A importância da prece nessa época do ano, em especial nesses momentos de aprendizado pelo qual a humanidade passa.
O Hélio até comentou aqui conosco que é importante porque nós temos a data de 25 de dezembro, quando a data de nascimento de Jesus. E os historiadores comentam que pode ter sido em abril, em março. Mas é interessante destacarmos que nessa época de Natal, as pessoas ficam mais receptivas à fraternidade, ao amor, ao perdão. Então, a espiritualidade utiliza dessa energia para se aproximar mais de nós. Porque jamais a espiritualidade, a divindade, Jesus, os benfeitores espirituais, santos, os nomes que nós reverenciamos e temos como nossos orientadores, eles sempre estão próximos de nós, mas nós nem sempre estamos próximos deles, dando pensamentos e vibrações. Então, cria-se um psiquismo na humanidade, aonde Jesus está passando a sua mensagem há quase 2000 anos, nós temos dificuldade de compreender os ensinamentos de Jesus. E só a partir do momento de um sofrimento é que nós vamos valorizar os ensinamentos de Jesus. É tanto que quando Jesus trouxe-nos a Boa Nova, que é o Evangelho, as pessoas mais simples e humildes absorveram, porque elas tinham a dor, a necessidade mais pungente. Então, nessa época de Natal, onde nós nos reunimos em família, é o momento ideal para que nós possamos refletir sobre a nossa conduta ao longo do ano. Era claro que é interessante que nós fizéssemos a reflexão diária, como Santo Agostinho nos orienta. Mas esse momento que nós estamos reunidos com os nossos familiares é muito importante. Se me permitir,
claro.
Eu estou lembrando agora de uma passagem que tem no livro Boa Nova, no capítulo 12, Amor e Renúncia, que quando Jesus transforma a água em vinho, passados-se alguns dias, relata-nos Humberto de Campos, que Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: mas Senhor, ao transformarmos a água em vinho, não estaríamos nós incentivando as bebedeiras, as festas mundanas? E segundo Humberto de Campos, Jesus olha para Pedro com seu olhar costumeiro de amor e diz assim: Pedro, tu conheces a alegria de servir um amigo? Estávamos reunidos com pessoas das quais amamos muito. E ele vai comentar: quando estamos reunidos com os entes queridos e as pessoas amadas, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. O nosso coração deverá ser uma sala iluminada para receber todos os nossos amigos. Então, esse momento que nós estamos aqui reunidos, juntos aqui no Semeando Boa Nova, passando essa mensagem, como o Marinho falou, de fraternidade e de amor, são momentos e são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Nós ficamos felizes em poder compartilhar aquilo que nós estudamos sobre o Evangelho de Jesus.
Marinho?
Interessante, continuando um pouquinho nessa linha, né? Chamarmos a atenção nossa, dos nossos ouvintes, para a gente ver a mágica dessa época, a mágica desse momento, né? Muitas vezes nós passamos o ano inteiro pensando nos nossos problemas, pensando nas nossas necessidades, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, né? O que é bom, é legítimo isso, né? Mas muitas vezes nós exageramos no egocentrismo disso e pensamos em nós, né? Agora veja a mágica desse momento, porque esse é o momento em que nós começamos a pensar no amigo. É o momento que nós começamos a pensar, a prática de desejar bom Natal, a prática de dar presentes, a prática de enviar mensagens é o momento em que nós acabamos deixando um pouco de lado o nosso íntimo, o nosso eu, para celebrarmos e falarmos e mandarmos um pensamento para o nosso amigo. É a mágica, é isso que o Décio acabou de falar. Acontece nessa época isso.
E ali onde se concretiza, né, a finalidade da reencarnação. Né? Porque por que nós reencarnamos? Reencarnamos para nos afinizarmos, né, com... E os grupos familiares são constituídos de pessoas, e nem sempre muito... são afins, mas por resgate de passado. Então, quando todos sentam juntos na mesa, né? Ou quando, como o Arinho bem disse, e o Norberto também falou, você está pensando numa outra pessoa, você tá praticando aquilo que é a finalidade da reencarnação. Ou seja, você veio aqui para se afinizar com as pessoas, principalmente às vezes com pessoas com quem você tinha grande dificuldade até de relacionamento. Chega nessa hora, você senta à mesa com eles, você senta à mesa, se reflete um pouquinho, você tem a oportunidade de vê-lo, né, de ouvi-lo, coisa que você não faria numa outra época.
Olha, estão chegando mensagens aqui, perguntas dos nossos ouvintes a respeito desse tema, hein, Clarissa?
Aproveitando o que você falou, a Nolita enviou uma pergunta pra gente. Porque só no Natal a família se aproxima, se reúne e em outros meses não tem essa energia?
Então foi aquilo que você falou, né? Porque é mágico, né? É uma mágica onde você... Os cordões todos são puxados metaforicamente, os cordões são puxados lá na espiritualidade, onde as pessoas são puxadas para junto de si, cada uma se aproximando e com motivos para isso, que é do Natal, que você tem motivo, porque você não parece um domingo qualquer, eu vou me aproximar do meu cunhado, com quem eu tive um desentendimento com ele, você não lembra disso aí, porque não há necessidade. O Natal você traz para perto. Você vai sentar, a brincadeira do amigo secreto, muitas vezes, né? A pessoa traz e se aproxima, e essa aproximação ela é mágica nesse sentido, porque aí no Natal, onde os ânimos se acerenam.
Marinho?
Eu gostaria de relatar aqui para a nossa equipe, relatar aqui para o nosso ouvinte, compartilhar como se estivéssemos numa sala de visita aqui entre nós, na equipe e os nossos ouvintes, uma conversa que nós presenciamos e tivemos há muitos anos atrás com um grande amigo, que era o médium João Nunes Maia, né? E numa época semelhante a essa, uma época de véspera de Natal, semanas de véspera antes do Natal, ele nos dizia que quando Jesus esteve aqui na Terra, como encarnado aqui na Terra, havia tanto amor presente, porque o planeta Terra foi preparado séculos antes para que ele pudesse estar aqui vivendo como homem aqui, não é? Então, uma pléiade enorme, centenas, milhares de espíritos que prepararam a vinda de um ser angélico, um ser de tão elevada condição espiritual, né, que tudo aquilo que aconteceu na época da vivência de Jesus aqui magnetizou o nosso planeta com amor muito grande. O amor do Cristo como entidade espiritual, o amor do Cristo como um ser angélico, como um filho dileto de Deus, do Pai, não é? Impregnou o nosso planeta com tanto amor, que esse magnetismo, ele está presente e ficará presente por muito tempo, né? Então, por isso que tudo aquilo que se refere a Jesus tem vida até hoje, não é? Você pega, por exemplo, a Bíblia, que é o livro mais vendido em toda a história da humanidade. Você pega as religiões cristãs, você vê a pujança que a gente tem nas religiões cristãs, porque fala-se dele, entra-se em sintonia com ele. É o catolicismo, são os evangélicos, são os espíritas, né? Então, esse magnetismo de amor que impregnou o nosso planeta desde aquela época ainda está presente, e ele faz sentido àqueles corações que entram em sintonia com isso, né? Então, quando chega nessa época, bastou a gente pensar nele, que tudo isso acontece. Esse momento é mágico por isso, porque aquilo que foi dito aqui, nós é que entramos em sintonia com alguma coisa que está aí há milênios, está aí, né? Mas nesse momento, quando a gente lembra dele, a gente entra em sintonia e essa mágica acontece. De pensarmos no amigo, pensarmos no semelhante.
E por falar em João Nunes Maia, uma sugestão nessa época do ano aqui, é muito propícia a leitura do Maria de Nazaré, né? Nos primeiros capítulos, mostrando como o planeta foi preparado para a vinda de Maria, a mãe de Jesus, né? Que iria preparar a vinda dele. Olha como a preparação é secular. Antes de Jesus, né? Uma coisa maravilhosa. 8h46, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem um apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica lá na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 499-40443. É o local de encontro aqui da equipe do Semana Boa Nova, todo sábado depois do programa, né? A Superbanca fica lá. Então, o telefone 499-40443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Bom, o Décio, o João Carlos, do Centro de Santo André. João, um abração para você. Neste clima de Natal, o João está dizendo o seguinte: na simplicidade dos ensinamentos de Jesus, de que maneira nós podemos ser papais noéis a cada dia? E aí?
Destacamos esse período que nós estamos envolto da questão do presente, mas como nós estamos falando aqui de família, mais importante do que dar presente é estarmos presentes na vida daqueles que são importantes para nós. Então, nessa época de Natal, é o momento de nós reunirmos a família. Estava recordando agora de uma conversa com a querida amiga Miriam, a do Consolador, e ela relatava uma passagem de Chico Xavier, que falava para os amigos próximos a ele, que nessa época de Natal, todos aqueles que ficavam o ano inteiro com ele, iam para suas casas, iam ficar junto com seus familiares, e ele normalmente ficava sozinho. E numa noite, ele, inspirado pela equipe espiritual, ele foi visitar uma mãe que tinha uma filha com problemas especiais. E segundo ele, o relato que ela comentava, quando ela se aproximou dessa casa, ele percebeu espíritos de alta elevação espiritual ali presente. A mãe e a filha passando o Natal sozinhas, mas não estavam sozinhas, estavam com os benfeitores espirituais. Bezerra recebeu ele na entrada. Segundo os relatos de Chico, foi um dos períodos natalinos mais felizes do qual ele passou. Então, nessa época de Natal, às vezes a gente fala, mas eu vou ficar sozinho, eu vou ficar ali. Nós devemos, na época de Natal, principalmente na noite de Natal, porque nós comemoramos o nascimento de Jesus, convidar um aniversariante para estar presente. Porque nós fazemos uma festa, reunimos todas as pessoas com... Tudo é lícito, né? Tudo é lícito, nem tudo nos convém, mas a gente deve fazer as reflexões. Mas esquecemos de trazer Jesus para estar ali conosco naquele momento festivo, através de uma prece, de uma vibração, de um momento de carinho com, às vezes, aquele parente que nós não temos muita afinidade. Mas é ali que nós temos que ter uma atenção maior, porque Jesus asseverou, tratar bem aqueles que nos tratam bem é fácil. Complicado é de tratar bem as pessoas que, às vezes, dificultam o nosso caminhar.
Muito bem, são 8h49, quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E os ganhadores da semana passada foram o Rogério Copas e o Geraldo do Jardim Maringá de Mauá. Nós já tínhamos anunciado, parabéns a eles, podem retirar os livros lá na sede do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. No próximo programa, nosso tema será mediunidade. E hoje nós estamos falando sobre Jesus e o Natal, um momento propício para falar de Jesus, o Natal, para você se sintonizar aí com a energia do Mestre, que envolve o planeta nesse momento tão bonito, né? Clarissa, queria fazer um comentário? Clarissa.
Não, um comentário rápido sobre o que o Décio falou, muito interessante, né? Jesus é o aniversariante, então que possamos dar os presentes para Jesus. E quais são esses presentes? Esses presentes são seguir exatamente o que ele espera de cada um de nós, que é o amor, a fraternidade, a compreensão, a benevolência com o próximo. Então que possamos dar presentes a Jesus, através das nossas boas atitudes com todos os nossos semelhantes, seja um parente difícil, nesse momento do Natal, que nós sabemos que muitas vezes aproxima as famílias, seja uma pessoa que nós não conhecemos, seja com uma pessoa do outro lado do mundo que nós vemos que está errando. Quantas vezes, né, nós vemos do outro lado do mundo as pessoas que estão errando? Quantas vezes nós lembramos de fazer uma oração por aquele que erra? Então, que nesse momento nós possamos dar o presente para o aniversariante.
Pois é, e a respeito disso, eu queria aqui entrar agora nos destaques da semana, né, e falar exatamente disso que a Clarice está dizendo, porque essa semana aqui, um jornal lá de Mato Grosso, olha só que interessante, o jornal Agora Mato Grosso divulgou uma notícia na terça-feira, dizendo que os lojistas estão desenvolvendo diversas alternativas para aquecer as vendas desse Natal, etc. Mas o segundo jornal, os empresários acreditam que o importante é não deixar o verdadeiro sentido da comemoração de lado. Olha que interessante, hein? Eles, os próprios lojistas, dizem assim, ó, o importante é não deixar de lado o verdadeiro sentido da comemoração. Será que estaria havendo aí uma maior preocupação com o sentido cristão da data, Décio?
Vamos torcer para que sim. Estar com Jesus, conviver com Jesus, é estar com um amigo presente em todos os momentos. E até essa pergunta, qual que foi muito bem colocada aqui, de darmos os presentes para Jesus, que seriam nossos melhores sentimentos. Então, às vezes nós confundimos o consumismo desenfreado da época de consumismo com o que realmente é importante, né? É claro que dar um presente para uma pessoa não tem nenhum problema, faz parte da economia, está movimentando, não estamos questionando isso. Mas é importante, nessa época, e transformar, se possível, não só no dia 25 de dezembro, mas se todos os nossos dias fosse uma oportunidade de Jesus nascer e renascer em nossos corações, e que as pessoas pudessem enxergar em cada um de nós, que eu sei que não é fácil, as coisas não são tão fáceis assim, uma coisa é o discurso, outra coisa é o dia a dia, mas as nossas grandes dificuldades, os nossos grandes desafios, e tentar superar uma má inclinação que nós temos, um defeito que nós temos, sempre lembrarmos de Jesus, porque ele nos assevera: vinde a mim todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Quem de nós não somos os cansados e os aflitos?
8h52. Odécio, já que nós estamos falando disso, né, nessa época, uma grande parte das pessoas celebra o Natal como a data magna dos cristãos, etc., né? E Jesus acaba em alguns momentos, como nós estamos dizendo aqui, deixando de ser o centro das atenções, né, dando lugar às comemorações, extravagâncias, inclusive, né? Qual é o entendimento que nós podemos ter dessas práticas que ultrapassam aí o sentido natural do Natal?
Ainda nós vamos entrar no que nós estávamos abordando no começo, sobre a tolerância. Há de se ter muita tolerância e respeito por todos aqueles que têm uma forma ou de cultuar ou de reverenciar os seus entes queridos ou até Jesus. Mas o que mais importante, Turíbio, é que as nossas atitudes elas estejam em sintonia com os princípios cristãos que Jesus nos deixou. Até Chico Xavier assevera que Jesus não pediu grandes coisas ou grandes sacrifícios, né, que nós subíssemos aos altos das montanhas, o pico do Everest. Ele só pediu que amássemos uns aos outros como ele nos amou. E esse exercício de nos colocar no lugar do outro, como o Marinho também aqui colocou, que é o momento de nós refletirmos sobre o outro, sair do nosso mundo interno, que é importante também, mas ir ao encontro do outro e tentar identificar quais as necessidades que eles têm. É natural que nesse momento que nós estamos atravessando aqui, as casas espíritas, que têm um trabalho assistencial muito importante na sociedade, fazem as sacolinhas, cestas básicas, é muito importante e devemos fazer isso. Mas lembrar que aqueles necessitados, que todos nós somos, não temos só necessidades na época de Natal. Nós temos necessidade a todos os dias, a todos os instantes. E se às vezes a gente não consegue levar uma parte material, um abraço, uma palavra, um carinho, naqueles momentos mais difíceis. Porque, não porque nós somos espíritas, nós não temos dificuldades, ou porque nós estamos dentro de uma congregação, nós não temos dificuldades. Temos sim, bastante. E aí a gente verifica a importância de um amigo estendendo os braços, estendendo uma palavra amiga, nesses momentos mais difíceis que nós temos. Por isso que Jesus é tão procurado. E nunca precisou tanto de Jesus, segundo Amélia Rodrigues, como nesses momentos atuais que nós estamos. Então Jesus é esse amigo presente em todos os momentos. E se nós quisermos dar presentes a Jesus, e sejamos presentes na vida das pessoas em todos os momentos, principalmente nos momentos mais difíceis.
Marinho.
Sim, eu gostaria também de, a respeito da pergunta, né, que nos faz pensar por que que muitas vezes Jesus não está presente nas comemorações, nas celebrações nessa época, né, para nós aqui falarmos um pouquinho do apelo que o mundo faz, né. O mundo material é extremamente contagiante muitas vezes, né? Os recursos materiais, as posses materiais, seja os presentes que simbolizam muitas vezes a questão, antes de significar um afeto daquele que está presenteando, está às vezes significando o valor daquele objeto que está sendo entregue, né? E esse é um dos papéis principais que o Espiritismo tem, bem como outras religiões também deveriam ter, e muitas têm, que é o papel de nós aprendermos a equilibrar as nossas necessidades materiais do mundo, que elas são legítimas, nós precisamos viver, precisamos estudar, temos que trabalhar, temos que nos locomover, temos que nos vestir, Enfim, estamos no mundo e temos que viver no mundo com os recursos materiais. Mas se nós imaginarmos que o que o mundo nos oferece, ele não é necessariamente não são necessariamente recursos apenas de satisfação, de prazer, não é? Devem ser também e principalmente recursos, meios para que nós nos elevemos espiritualmente, não é? Devem ser os estímulos do mundo são grandes oportunidades para que nós nos sublimemos espiritualmente. E aí é que entra o papel do outro na nossa vida, né? Quando em vários momentos, repetindo aqui o que o Décio acabou de dizer, em vários momentos Jesus colocava a nossa felicidade na relação com o semelhante, colocava a nossa felicidade na relação com o outro, né? Então imagine que pobreza quando nós somos ricos e achamos que somos melhores do que os outros, né? Ou seja, existe a riqueza material e a riqueza espiritual. Existe a pobreza material e a pobreza espiritual. Acho que a pior coisa que pode existir é nós termos uma pessoa que é rica materialmente e muito pobre espiritualmente, porque se possivelmente acha-se melhor do que todo mundo, é o centro das atenções, é aquele que exige, aquele que demanda, aquele que escraviza, aquele que agride, aquele que quer as coisas para si, né? Então esta é uma época em que a gente tem que pensar nessas coisas e ver aonde que nós podemos melhorar e nos transformar e nos abrirmos mão disso.
Nossa monitora aí das redes sociais, como é que nós estamos aí, Clarissa?
Ah, pessoal, aqui curtindo bastante, mandar um abraço para Maria Aparecida Grandini, Juraci dos Santos, a Miriam Rosenberg, a Tere Tocheto, ela enviou um grande abraço ao Décio, desejando um Feliz Natal a ele e a sua família. A Magali Santeu mandou uma mensagem super carinhosa, dizendo que esteve no bazar semana passada, do Semeador, mandou um abraço especial para todos, mas para o Marinho. E o Salomão de Mauá ligou e ele fez uma observação muito interessante. Ele disse que ele tem o hábito de orar a qualquer momento. Aprendeu a orar com suas próprias palavras, o que vem na mente naquele momento, mas com sentimento. Sempre orando para o próximo. E a oração sempre leva ele a todos, né, a melhorar. Olha que bacana, interessante. Hein? Nós sabemos, né, que não importa as palavras, mas o sentimento que a gente imprime é a oração, né?
Tá aí,
a
nossa Salomão, conexão. Sempre nos ajudando aqui e nos trazendo essa mensagem bonita, né? Mais alguma coisa?
Não, mandar um abraço a todas as pessoas. Hoje está uma participação bastante aí, né? Intensa. Aí.
Aliás, muita gente curte a nossa página durante a semana, né?
Isso
é muito legal, viu? Bom, nós temos aí já o resultado do sorteio aqui da primeira hora do Semana Boa Nova. E a felizarda aí, a ganhadora, foi a Kátia Martinez. Kátia, parabéns. A Kátia é uma das que curtiu no nosso site durante a semana, né? Então, a Kátia, parabéns. Você ganhou o livro aqui da primeira hora do Semana Boa Nova de hoje. E você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. E mais um pouco adiante, nós vamos anunciar o ganhador da segunda hora de hoje. Nós vamos fazer aqui uma paradinha na Semana Boa Nova, mas eu vou deixar uma perguntinha para o Décio Norberto. Décio, o famoso pensador indiano aí, o ativista da liberdade e da verdade, Mahatma Gandhi, disse certa feita que se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o sermão da montanha, nada teria sido perdido. Como é que nós podemos entender esse comentário do Mahatma Gandhi? Você vai responder já, daqui a pouquinho, depois do nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, passa na nossa página, Semeando a Boa Nova, curte lá e depois você liga para a gente no 44-35-9020 ou 997-666-555. Vamos voltar já, porque Mano Dim vai fazer as inserções comerciais agora.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Pare, faça um pit stop com segurança. Centro Automotivo Stop Freios, com mão de obra especializada em caixas de direção, mecânica, elétrica e hidráulica, freios e suspensão, cambagem, alinhamento de direção e balanceamento de rodas. É na Stop Freios. A manutenção do seu veículo em boas mãos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Stop Freios, Rua João Aranha Neto, 946, Vila Bocaina, Mauá, São Paulo. Ligue 2805-5393 ou acesse stopfreios.net.
ABC em dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570 para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 5 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema propício para a época, né? Jesus e o Natal. Estamos aqui recebendo o nosso companheiro Décio Norberto, atuante tarefeiro da Serra das Fraternidades de São Caetano e também no Santuário do Amor de São Bernardo, hoje falando desse tema tão interessante e tão envolvente, né? Jesus e o Natal. Mas antes de nós continuarmos aqui, vamos ver aí, Valdemar, né, que temos notícias para dar para os nossos ouvintes aí.
Sequência da jornada de palestras que o nosso companheiro Rutzel
sábado, ele estará no Centro Espírita Redentor a partir das 14h30.
O Centro Espírita Redentor fica na rua Arthur de Queiroz, aqui em Santo André, número 872. E hoje também, às 20 horas, na União em Busca da Paz, que fica na rua Ipanema 47, aqui também na cidade de Santo André, às 20 horas. Amanhã, dia 13, no Bênção de Paz, aí já em São Paulo, na Vila Carrão, na rua Lutécia, 679, às 11 horas. Amanhã, às 11 horas. E no dia 14, na segunda-feira, no Grupo Espírita Joana de Ângeles, com o tema Seu Desejo é uma Ordem. Dia 14, segunda-feira, 20h30, na rua Coronel PM Celestino H. Fernandes, 420, Jardim do Sol, aqui em Santo André. Então é a sequência desse amigo que está nos visitando, que esteve recentemente na Semana Espírita também.
Muito bem, Décio. Só queria comentar que ontem nós estivemos no Consolador, com o Roosevelt, assistindo a palestra. Vale a pena conferir. Hoje ele vai estar no Em Busca da Paz, do amigo Rubens e do Felipe. É importante nós confraternizarmos umas casas com as outras, apoiando essas iniciativas. E o Guto Matos esteve lá fazendo um belíssimo trabalho da Mocidade, Mocidade Espírita, fazendo um trabalho belíssimo também na nossa região.
E a minha esposa disse que essa apresentação do Guto foi de uma emoção a mexer com todo mundo lá presente.
Que beleza, 9h08. Aliás, ô Clarice, aproveita e conta para o nosso ouvinte aí, ao nosso ouvinte, porque às vezes as pessoas entram lá no Facebook e digita lá Semeando a Boa Nova e pode não entrar na nossa página. Quero aparecer todos os Semeando a Boa Nova do planeta lá, que estão na página do Face, né? Assim como as pessoas podem procurar também por outro endereço. Então conta para a gente, para o nosso ouvinte que está na internet, aí, como é que ele pode abrir a nossa página.
Se no campo de pesquisa que tem no Facebook você digitar Semeando a Boa Nova, aparecem diversas opções.
Vários Semeando a Boa Nova, né?
Isso.
Claro, né?
Atrelados a programas de rádio ou outras coisas que tem esse nome. Então você pode ver o que tem, o que é um programa de rádio e a nossa
que
página.
Tem o nosso o microfonezinho lá.
Que
né?
Tem o microfone na foto. Isso. Ou, uma forma mais fácil, mais direta, é você digitar www.facebook.com/semeador SBN.
Certo, aí.
Né? Então, facebook.com/semeador SBN.
Mas pode ser que você procurar também, é só entrar na Semeando Boa Nova, vai achar o microfoninho lá, é o nosso programa. Ou Semeador SBN.
Isso mesmo.
Direto, né?
Isso mesmo.
Muito bom, tá aí. 9h09, esclarecido. Nós estamos aqui com o Dércio Norberto hoje falando sobre Jesus e o Natal. Dércio, pegue um minutinho, só conta pra gente aqui. Como é que você chegou no Espiritismo, hein, Dércio? Conta pra gente, vai. Só um minutinho.
Um minutinho, vamos ver se vai ser rápido. Eu gostava dessa questão espiritual e eu me questionava muito que as questões básicas, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou nessa família, algumas dificuldades em me relacionar com os jovens da época, então eu ficava literalmente perdido. E aí eu comecei a frequentar várias igrejas, Assembleia, Quadrangular, Setienoê, Budismo. Eu fui conhecer todas as religiões, ou a grande parte delas. Só que o Espiritismo me assustava, porque as pessoas diziam que o Espiritismo era coisa disso, era coisa daquilo. Então eu tinha um certo medo da doutrina dos Espíritos. Mas até que aos 25 anos, uma conversa com a minha irmã, eu resolvi conhecer o que era a doutrina espírita. E fui conhecer o que é a doutrina espírita. E quando eu fiquei sabendo que ela falava de Jesus, falava que os demônios, como dizem, são espíritos em processo evolutivo como nós, que precisam de ajuda, eu fiquei fascinado. Falei, opa, peraí, é isso que eu gostaria, isso calou fundo na minha
alma. Perdeu o medo.
Perdeu o medo. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque era um estudioso da Bíblia. Só que quando eu conheci a doutrina espírita, eu entrei em um parafuso. Mas como vai ser agora, né? O que eu fazia? Enquanto eu lia a Bíblia, eu colocava o livro dos Espíritos debaixo da cama. E quando eu lia o livro dos Espíritos, eu colocava a Bíblia, para que um não visse o outro. Olha o que é a ignorância, né? Até descobrir que a doutrina dos Espíritos traz Jesus de volta para o nosso aconchego, um amigo presente. Então, às vezes, antes de nós pré-julgarmos alguma coisa, vamos conhecer, vamos ver o que é. Todas as religiões têm no seu apostolado principal coisas belíssimas. Às vezes nós conseguimos cumprir aquilo, os propósitos da religião.
Muito bem, aí aproveitando esse momento do Semeando a Boa Nova, um abraço carinhoso e um parabéns a todos aqueles que conduzem as religiões, né, que fazem as coisas acontecerem e melhoram a vida das pessoas, né, Marinho?
Eu queria pegar um gancho nessa explicação muito interessante que o Décio colocou, para nós lembrarmos que uma das propostas, né, auxiliares, subsidiárias do Espiritismo é de ajudarmos a restaurar o cristianismo na sua maior pureza, né? Porque nós sabemos que o cristianismo, através das religiões estruturadas, ao longo do tempo foi sendo modificado, né? Quer dizer, com os vários rituais, com as várias interpretações, os vários concílios, as várias reuniões, as várias convenções, as várias normatizações que saíram, todas as religiões. E se nós procurarmos verificar, mas como é que era lá na época de Jesus mesmo, né? Qual que era o sentido mais simples e mais puro que tinha ali, né? Então, o que o Espiritismo também procura fazer, além de exemplificar, além de praticar, aprender, estimular nós mesmos para que vivamos segundo os ensinamentos de Jesus, que não é fácil, né? Estamos todos aprendendo isso, mas é fazer como ele fazia lá atrás, naquela época, na sua pureza mais primitiva. Então, o Espiritismo procura restaurar isso, de alguma forma.
Muito bem, 9 horas 12 minutos. Olha, o Eros, Jardim Oriental. Eros, um abração para você. Via WhatsApp, ele mandou aqui para a gente uma pergunta, mas eu acho que ele já respondeu, porque é uma pergunta tão bonita aqui. Olha só, ele diz assim: ó, bom dia a todos e ao convidado desce, né? Ele pergunta assim: ó, nessa época do Natal, onde nós desejamos e renovamos nossas esperanças no amanhã melhor, também é o momento de nos renovar internamente, deixando para trás nossas mágoas, ressentimentos e deixando para o homem novo, não é? É isso mesmo, né? É uma época de renovação, não é, Léo? É por causa que a gente renova tudo, não é, no Natal?
O Natal nos lembra, né?
Não é só limpar o guarda-roupa, né? Limpar o guarda-roupa, tirar móvel, tirar as coisas.
Existem as datas, e as datas hoje, inclusive, o Natal se estendeu até para as profissões, né? Porque tem o dia do dentista, o dia do engenheiro.
Tem gente que se vê, papai não é também uma profissão.
Tem o dia do professor, né? O dia das mães, o dia dos pais. Então, todas essas datas acabam, levam as pessoas a refletirem sobre aquele tema, sobre aquele aspecto, né? O Natal, que ele começou tudo com o Natal, quando todos nós somos convidados, pelo menos um dia, a refletir sobre Jesus. E a hora que você reflete sobre Jesus, como foi dito aqui, você se liga naquele momento mágico da humanidade, quando ele aqui esteve entre nós e impregnou o planeta com toda a sua energia, que está aí disponível e que a gente, como o Décio falou agora há pouco, a gente não se liga a ela, porque você entra em desespero e você esquece que ela está aí, né? E que ela está à sua disposição. Você se desespera, bate aqui, bate lá, procura às vezes o médico, precisa também, né? Procura o médico, procura não sei o que, procura não sei o que, procura ajuda. Aí chega uma hora quando você fica muito, mesmo assim, muito desesperado, você lembra: puxa vida, vinde a mim vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei, disse Jesus. Aí você lembra de Jesus, né? Fala, puxa, aí você vai, você entra no seu quarto, faz uma prece assim de coração e você entra naquela atmosfera mágica, certo? Da paz, né? Da esperança, da resignação, muitas vezes, porque aquilo às vezes não tem condição de ser resolvido como você gostaria que fosse, né? E você se submete, né, a esse amor, né? E aí você percebe que é muito conveniente se submeter a esse amor de Jesus, né? Essa atmosfera mágica, é isso que acontece, né?
Modificação.
E então o Natal, ele nos convida, aquele que esqueceu o ano inteiro disso daí, nesse dia pelo menos ele é lembrado, ele é conduzido até pela similitude, do ato das outras pessoas a pensar daquela maneira. Ele vai pensando, quando ele vê, puxa vida, mas que bom, né? Como é bom, Jesus.
Clarice está querendo falar aqui.
Então, eu encontrei uma mensagem do Emmanuel sobre o Natal. Eu coloquei lá no Face, ela é bem grande, mas eu vou ler só duas frases que eu acho que resumem, que complementam o que o Hélio falou
mas
também.
Mas lá no Face está completa.
Está completa. Ele diz assim: a recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não nos esquecemos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós.
Ah, tá aí. Muito bom. Que livro que é? Qual a fonte?
É Fonte de Paz.
Fonte de Paz. Bom, a Sandra Jardim Alvorada ligou para cá. Aliás, mandou um WhatsApp para a gente. Obrigado, Sandra. Dizendo que o programa está muito bonito. Obrigado, Sandra. Está bonito porque você está na nossa audiência, assim como os outros ouvintes também. A Idalina de São Bernardo. Obrigado, Idalina. Dizendo que está com saudade do Deste lá no grupo Santuário do Amor. Desejo um Feliz Natal a todos. Para você também, Idalina.
É interessante que nós ficamos mais próximos agora do Movimento Espírita de Santo André, com a ajuda do Marinho, e aí realmente nós nos ausentamos de algumas atividades, mas estamos
trabalhando, né? Então a gente precisa trabalhar em todos os sentidos.
E um abraço muito carinhoso para a nossa querida Glorinha, né? Sempre na nossa audiência, ela é o Edson também, né? Bom, próximo programa, tema aqui, mediunidade. Nós vamos estar falando sobre esse tema tão importante no próximo programa, né? Quero lembrar também que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ing.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, Mega Livros e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Teste, eu tinha deixado uma pergunta. Ah, fala, Clarice.
Não, posso só mandar um abraço para o Antônio Jesus Bim. Ele disse bom dia para o Décio, né, e a todos os componentes do programa, que ele está acompanhando o programa de Fernandópolis, onde ele está trabalhando e reside atualmente. Então ele mandou um abraço para o Marinho, para o Valdir, para o Décio, para toda a equipe. Antônio Jesus Bim, mandar um abraço a ele.
Ô Bim, obrigado, viu? Bom trabalho para você em Fernandópolis. Está nos ouvindo com certeza pela internet, www.radiobc.com.br, no link Ouça ao Vivo. Você escuta o nosso programa em tempo real, assim como o Antônio Jesus Bim. Bom, Odécio, eu tinha deixado uma pergunta para você, não esqueci não, hein? Que é para você falar daquela frase do Mahatma Gandhi, do famoso ativista da liberdade, da verdade, da paz, né? O Mahatma Gandhi, que dizia que se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Como é que nós entendemos isso, hein?
Jesus já nos explicou, né, que o espírito vivifica e a letra mata. Ao lermos, nós precisamos tirar daquele ensinamento a essência moral. E muitas vezes o fanatismo leva-nos a atitudes muito radicais. Então nós precisamos ter essa amplitude do amor, da fraternidade, da tolerância. Como Allan Kardec nos coloca, amor, né, tolerância, indulgência, trabalho. Então, são as bandeiras que ele também nos estabelece. Então, Gandhi, ele até comentava que ele tinha uma admiração, né, um respeito muito grande por Jesus, mas temia os cristãos, porque às vezes não colocava em prática os ensinamentos de Jesus. Então, não é só nós falarmos, né, nós precisamos colocar em prática. E se nós pegarmos os grandes vultos da humanidade, sempre por trás tem esse lado do amor, da bondade. Mesmo Martin Luther King, que era um pastor evangélico, eu tenho um sonho, o grande sonho dele, era baseado justamente nos ensinamentos de Jesus. Se nós pegarmos Francisco de Assis, que teve um trabalho maravilhoso de trazer a humildade, e até fazer uma referência aqui, e até pedindo depois a colaboração do Marinho e do Hélio aqui, de um fato que aconteceu no ano retrasado aqui, só para retratar o que o Turíbio fez a pergunta aqui, agradecendo o Salomão, todos esses que estão nos contribuindo aqui com mensagem importante. Quando o Papa Francisco esteve aqui no Brasil, depois ele cumpriu o protocolo no Rio de Janeiro, as primeiras palavras dele foram: não trago ouro nem prata, mas o que eu tenho de mais importante eu trago, Jesus. Quando a comitiva perdeu o endereço e foi para uma outra via, uma multidão se fez em volta do carro do Papa, ele abaixou o vidro e começou a cumprimentar as pessoas. E aí um repórter se aproximou e perguntou: Papa, você não tem medo dessas pessoas à sua volta? E ele, com um sorriso, vai responder: como pode o pastor temer as suas ovelhas? Quando passou em frente à Assembleia de Deus, ele pediu que a comitiva parasse, ele desceu do automóvel, pediu licença ao pastor, adentrou na Assembleia de Deus e convidou para que o pastor, junto com ele, rezasse o Pai Nosso, fazendo referência a Jesus: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É esse o propósito da religião, de religar o homem a Deus. Então, se nós estivermos colocando no nosso dia a dia essa mensagem de Cristo, nós estamos referenciando a Jesus. Porque senão, de vez em nós estarmos amando uns aos outros, nós estaremos como nossos irmãos da Palestina, armando uns contra os outros. E não é esse o propósito. Ah, mas eu não tenho arma. Mas às vezes a palavra mata.
Mas, Décio, você falava do Mahatma Gandhi, mas o Mahatma Gandhi também criticou o cristianismo. Por que ele criticava o cristianismo?
Foi a fala que nós comentamos antes, porque ele falou que ele leu as bem-aventuranças e mudou a vida dele. E os cristãos têm uma Bíblia e continuam as mesmas pessoas. Uhum. Então, não é só ler, é colocar em prática aquilo que nós estamos lendo. É o fundamental.
Muito bem. 921, Marinho.
Eu acho importante nós destacarmos esse aspecto da dos comentários de Mahatma Gandhi a respeito do cristianismo, né? Porque, como foi aqui colocado, ele dizia que ele amava Jesus, que ele amava Jesus profundamente, né? A ponto dele publicamente dizer a respeito do Sermão da Monte de Jesus como alguma coisa que transformou a sua vida. Uhum. Mas que ele ficou um pouco decepcionado, ele se desencantou ao ver que a maioria dos cristãos não seguiam o que Jesus ensinava, né? Ao perceber que falava-se de Jesus, falava-se dos seus ensinamentos, falava-se de tudo mais, mas na realidade os cristãos acabavam não seguindo aquilo,
não praticavam
aquilo. E ele foi conhecido como um exemplo da credibilidade, né? Ou seja, por ser um apóstolo da verdade, tudo que ele pregava, ele procurava fazer. Ou melhor, ele só pregava o que ele fazia. O que ele não conseguia fazer, ele ainda não pregava, porque ele queria ter a credibilidade e a coerência entre o discurso e a prática, né? E por não ver isso na maioria dos cristãos na sua época, né, ele se decepcionou com o cristianismo. Então isso é uma reflexão para nós, né? Quando maior parte de nós, principalmente os religiosos, incluímos aí também os espíritas, né, que falamos do amor, falamos do perdão, falamos da paciência, falamos uma série de coisas, e nós mesmos muitas vezes não exemplificamos isso.
Muito bem, 9:23, Décio.
Eu só queria destacar ainda, porque o Tulíbio muito sabiamente voltou essa questão do Gandhi, e tem um momento que ele está na sacada e uns indianos vêm até ele porque ele estava defendendo um britânico. Ele fala: mas você é um indiano, está defendendo um britânico? E aí ele faz uma frase fantástica. O Divaldo relata sobre isso. Ele falou: eu sou muçulmano, eu sou judeu, eu sou cristão, eu sou ou preciso ser aonde o necessitado estiver. Então não tinha bandeira. Então, assim, se nós conseguirmos elevarmos os nossos pensamentos e os nossos corações além das fronteiras das religiões, porque existem essas divisões só entre a gente. A espiritualidade não tem essas divisões. O muçulmano que ajuda na espiritualidade ajuda o cristão ajuda, é uma fraternidade. Eles se apresentam sim numa uma roupagem para que todos possam ter uma maior identificação. Mas essa harmonia e fraternidade, união, respeito é fundamental.
Muito bem, 9:24, Hélio.
É que por uma questão de instinto, né, o ser humano, assim, que, herança ainda do reino animal, nós temos aí aquela síndrome de grupo. Então, quando você tem alguma pessoa aqui do seu grupo, da sua religião, da sua cidade, do seu país, que ele é um virtuoso em alguma coisa, você fica orgulhoso porque ele é da sua nacionalidade, ou ele é da sua família, ou ele é do seu grupo, ou ele é um atleta do seu time de preferência, e isso impede que você admire outros virtuosos de outros times, de outras religiões, de outros grupos, de outros países, porque não é da sua religião, não é do seu grupo. Quando a pessoa vai evoluindo, ela vai percebendo que o virtuoso, né, ele pode estar em qualquer grupo, em qualquer religião, em qualquer time, em qualquer país. Aí você passa a admirar o virtuoso daquilo. Então, a princípio, tem gente que logo no começo, quando ele se converte a uma religião, ele pensa que o virtuoso da religião dele é só dele, né? Não é de mais ninguém. Então ele se sente orgulhoso porque é da religião dele. Puxa, não, esse é aquele camarada da minha religião, por isso que ele é virtuoso. Não, aí depois ele vai percebendo, quando ele vai amadurecendo, ele percebendo que o virtuoso é de Deus, nós somos todos filhos de Deus, certo? E não importa em qual religião nós estejamos, em todas elas, em todos os grupos, em todos os times de futebol, vamos chamar assim, em todos os times de basquetebol, em todos, enfim, em qualquer grupo tem virtuosos. E ele tem que ser admirado, independente do seu grupo, né?
Muito bem, 9:26, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar com o Hélio. Com o Hélio, como é que os pais podem diminuir o efeito material do Natal perante os seus filhos?
Levando-os à reflexão, a visitarem as pessoas necessitadas nessa época.
Marinho, por que se comemora o Natal em 25 de dezembro? Jesus nasceu nesse dia mesmo, 25 de dezembro, tem lá a certidão de nascimento, Marinho?
Não necessariamente. Existem controvérsias com relação à exata data do nascimento de Jesus. Mas isto não é importante. O importante é que ela existe uma data símbolo e a essência é homenagearmos a Jesus, nos aproximarmos dele, independentemente da questão histórica ser precisa ou não.
Valdir, o que significa o ato de presentear no Natal? O Espiritismo é favorável a esse costume de dar presentes?
Se nós estivermos pensando naquele que está fazendo aniversário, o melhor presente que nós podemos dar é o amar o próximo, aquele que está próximo de si.
Clarissa, se ao invés de dar presente, nós fizermos uma prece endereçada a alguém, tem o mesmo efeito? Ou seja, é possível substituir um presente por uma prece, uma oração?
Com certeza, a prece tem benefícios grandiosos que nós nem sequer imaginamos, né? É muito mais válido um sentimento de amor, um pensamento, do que um presente material.
Décio, as casas espíritas comemoram o Natal? Possuem algum ritual especial para o dia de Natal?
Procuram, nesse período, além de todo o ano, dar uma destacando maior esse momento do nascimento de Jesus, de estarmos presentes na vida das pessoas, referenciando o sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus.
Aurélio, como é que os povos não cristãos comemoram aí o Natal, nesse dia do Natal, dia 25 de dezembro? Como é que faz um não cristão?
Existem algumas partes do mundo em que isso não tem muito, não é um dia comum, né? É um dia comum como outro dia qualquer. As pessoas não, como nós também, que somos cristãos, existem datas que são significativas para outros povos, nós também não vivenciamos esse dia, né? Mas isso não impede que eles sejam bons, como todos.
É difícil, né? Não se envolver, né?
É.
Marinho, por que algumas casas espíritas não trabalham no período de Natal e no Ano Novo? Tem alguma orientação nesse sentido aí? Tem que fechar a casa?
Não,
os espíritos
não
estão comemorando lá também, o Ano Novo, essas coisas?
Não existe. Eu acredito que a maior parte das casas, que são constituídas de voluntários, são constituídas de pessoas que têm suas vidas, né? É diferente das outras religiões, principalmente a religião católica, onde os seus ministros, aonde os seus trabalhadores se dedicam exclusivamente a isso. A casa espírita não, a casa espírita as pessoas têm as suas vidas, têm a sua profissão, têm a sua família, então é normal que nessa época se pelo menos diminua as atividades, mas também é normal que uma boa parte das casas não pare totalmente, sabe? Por exemplo, lá no Semeador nós continuamos com duas atividades, mesmo que caia no dia de Natal, né? Continuamos com a reunião pública da quarta-feira, continuamos com a sopa ao morador de rua e paramos as outras atividades como um descanso para os voluntários, sem dúvida.
Clarice, os espíritos, quando estão lá no plano espiritual, também comemoram o Natal, se reúnem, fazem ceia, essas coisas, não?
Não ceia no sentido próprio que a gente faz aqui, mas aqueles que já compreendem o sentido dessa data, com certeza sentem também essas vibrações de amor que paira, é inevitável, né, sobre toda a humanidade.
Tem amigo secreto lá?
Não.
Lá não dá para ser secreto, né?
Exatamente.
Um já sabe o que está pensando. Décio, qual é a expressão maior do Natal?
Boa pergunta, hein? Esse espírito de fraternidade, de união, de amor, de praticar realmente o ensinamento de Jesus, principalmente do perdão.
Bom, está encerrado o jogo rápido. Agora vem a pergunta da Dirce do Valparaíso. Obrigado, Dirce, pela sua ligação. É errado colocar enfeites de Natal na casa espírita, mesmo que a intenção seja exemplificar o amor por Jesus? Você vai responder já, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais e nós vamos voltar já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Esporte Notícias.
De segunda a sexta, às 18h, aqui na ABC. O programa que traz as principais notícias dos times regionais, nacionais e internacionais. Esporte Notícias.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandré.com.br.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos com o tema Jesus e o Natal, um tema muito propício para o momento que nós estamos passando, né? Época do Natal, momento muito próximo da gente aí, né? Muito bem, quero lembrar também que no próximo programa, sábado que vem, estaremos com o tema mediunidade. Não temos ainda, já temos?
Sim, temos o Hilário Rocha, né?
Ah, o nosso Hilário Rocha. Conosco, ah, tá aí. Né? O Rocha vai estar com a gente aqui falando sobre isso.
Estamos também buscando o recurso de mais algum amigo médium para que nós possamos ter assim um programa bem rico.
Tranquilo. Então o Rocha vai estar com a gente para falar sobre mediunidade. E hoje está o Décio Norberto falando sobre Jesus e o Natal. Quero lembrar também que você telefonando, mandando e-mail para a gente, ou curtindo a nossa página no Facebook, você concorre como brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bem, eu tinha deixado aqui uma pergunta para o Décio. Décio, a pergunta que chegou da Dirce do Valparaíso. Obrigado, Dirce, pela sua ligação. É errado colocar enfeites de Natal na casa espírita, mesmo que a intenção seja exemplificar o amor por Jesus?
Essa questão do certo ou errado é muito relativo. O que importa é a nossa intenção. Qual é a intenção que eu estou fazendo determinada coisa? Isso é o que importa. E nesse período, é uma forma, uma simbologia que nós temos de reverenciar esse momento do nascimento de Jesus, essa confraternização. Então, não é errado, não. Não tem nada de errado, não.
Pode colocar os enfeites lá. Fica bonito, precisa, inclusive, né?
É, só precisa se preocupar com a parte elétrica, que seja uma instalação adequada. Só isso. Para não ter nenhum acidente, só isso.
E não ficar reverenciando aquele negócio também lá, né? Aquilo é uma simbologia apenas. Um negócio muito bonito, né? Marinho.
Não, eu ia dizer que nós temos que lembrar da passagem que no primeiro bloco do programa o Décio nos lembrou, que foi a questão da festa de bodas, não é? Onde Jesus transformou a água em vinho, né? E trouxe o ensinamento de que se refere à alegria dos amigos, trouxe a confraternização. E até mesmo porque no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali uma passagem que fala de que nós, os cristãos, os espíritas, nós não precisamos viver fora do mundo, né? Simplesmente viver na dimensão espiritual. Não, ao contrário, nós temos que viver como os homens do mundo vivem, né? Mas com um sentimento que divinize e que seja digno, quer dizer, preservar a dignidade, sublimar aquele sentimento, sublimar a alegria sincera, a alegria saudável, a alegria cristã, tudo isso, e os recursos que a gente tem no mundo, desde que isso seja preservado, são legítimos, não há dúvida.
Muito bem, 9h38, Hélio, o Adalberto lá de Guanás está ligando para a gente aqui, um abração para ele. Obrigado, Adalberto, pela sua ligação, sempre contribuindo aqui com o Semenda Boa Nova, né? Está dizendo assim, ó, a pergunta dele é assim, ó, o clima que o mês de dezembro apresenta, né? É porque a paz, o amor e a fraternidade está presente no mês do nascimento de Jesus?
Então, como nós já dissemos aqui, Adalberto, você estava nos acompanhando aí certamente, nós já falamos sobre que o mês de dezembro foi um mês escolhido, né? Escolhido para reverenciarmos Jesus e lembrarmos de Jesus, do seu nascimento, que ele nasceu, que ele esteve aqui entre nós. Isso tudo acabou por formar uma atmosfera assim de paz, de amor, né? De compreensão, de resignação, que fica no ar. Né? Não porque necessariamente ele tenha nascido em dezembro, que provavelmente isso não deva ter acontecido, mas como já dissemos aqui, isso não vem ao caso. Né? Mas foi a data escolhida para isso, para que nós pudéssemos pensar. Assim como nós pensamos mais modernamente, que já falamos aqui também, pensamos um dia no professor, um dia pensamos no médico, um dia pensamos no engenheiro, nas profissões, quase todas as profissões têm o seu dia, quando nós pensamos e reverenciamos as pessoas que têm aquela profissão. Dezembro é o mês de Jesus, e é nele que nós pensamos. Né?
Muito bem, tá, então, 9h39, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 44-51-79-50. E também da farmácia Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Daqui a pouco nós vamos divulgar aí os ganhadores, ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Clarice, nós temos novidades aí na nossa rede social?
Sim, temos sim. Mandar um abraço para Maria Olívia Canicieri, o Jailson, a Miriam Rosenberg, que curtiram a nossa página, comentaram, participaram com a gente, e o Reginaldo Barros, que está nos ouvindo de Guarujá. Né, ele disse que em muitos lugares e lares, o principal personagem do dia 25, né, que é o Natal, muitas vezes nem sequer é lembrado. Né? A gente comentou aqui, mas por outro lado, nós sabemos o quanto nós estamos mais abertos para Jesus, né, o quanto a gente recebe essas energias que a espiritualidade aproveita.
Reginaldo, um abração para o Reginaldo, lá do Guarujá, nos ouvindo pela internet, www.radiobc.com.br. Um abração para você, Reginaldo, sempre colaborando com a gente, viu? Sempre mandando mensagem lá da Baixada Santista para a gente.
E mandar um abraço também para a Rosalva, do Parque São Vicente. Ela ligou para cá e disse que o programa está muito bom.
Que bacana, muito bem. Está bom porque ela está na nossa audiência também, né? Décio, queria fazer um comentário?
É só ressaltar esse clima que está aqui junto conosco aqui, um clima muito, muito agradável, muito gostoso, muito fraterno. É isso que a espiritualidade, a divindade, Jesus espera, que nós possamos estar nesse clima de harmonia. Eu espero que os ouvintes estejam também recebendo, com certeza estão contribuindo com isso, e agradecer a esse patrocínio que o Turíbio questionou assim, porque graças a esses patrocinadores,
os nossos apoiadores institucionais, né?
E que essa Semeando a Boa Nova pode ir ao ar. Então, agradecer a todos eles e que nessa época de Natal, e como em todas as épocas, os corações deles possam estar em festa, em alegria, e agradecer muito a eles.
Bom, agradecer muito aí a Superbanca, né? A Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a Editora Bezerra de Menezes, né? A Casa Rossi, Farmácia Calêndula, né? E mais uma infinidade de outras pessoas aí que a gente não vai nominar agora aqui porque não tem necessidade, né? E que contribuem para que esse programa vá ao ar, esteja neste momento aí no seu 20º ano de vida aqui na Rádio ABC, né? Grande, grande programa chamado Boa Nova, né? 9h42, o Hélio, se Jesus é a maior referência a ser seguida pelos espíritas, por que que o espiritismo não tem rituais de culto a Jesus?
Porque os rituais, normalmente, eles são úteis, né, também, não vamos dizer que não seja, porque todos nós começamos lá, quando saímos lá no princípio, saímos do reino animal, e em termos do reino nominal, os rituais foram importantes para que eles servem para fixação, para a pessoa se fixar em alguma coisa. Assim como uma prece, por exemplo, as preces que são... existem preces prontas, né, que as pessoas leem, que também ajudam as pessoas a se fixarem em alguma coisa. Né? Então, um poder fixador, né, da coisa. Mas o ritual em si, ele como uma necessidade absoluta, ele é desnecessário. Né? Não há necessidade de que se tenha um ritual. Porque como foi dito também aqui bem no início, o DS falou, a diferença, por exemplo, onde é que nós, o Emmanuel nos aconselhou que o espírito ele tem que viver e todos os dias, ele não tem que ter diferença entre o templo e a profissão dele. Ele não tem que viver diferente entre o templo e a casa dele, entre o templo e ele lá no trânsito, entre o templo e dentro do ônibus, entre o templo e dentro do trem. Onde quer que ele esteja, ele tem que viver como se estivesse dentro de um templo, porque o mundo é um templo, né? É um templo. Ou seja, nós temos que vivenciar nossa religiosidade em todos os momentos da nossa vida, onde quer que estejamos. Mesmo que você esteja assistindo uma partida de futebol, se você estiver onde você estiver, onde você foi levado, se você estiver vivenciando um momento de alegria, como o aniversário do ente querido, enfim, num casamento, onde você estiver, você está vivendo a religiosidade, você tem que vivenciar Jesus e os seus ensinamentos. Então não há necessidade de você estar no templo e nem muito menos que tenha uma maneira adequada para que você fazer. Ah, ele está reverenciando Jesus porque ele está de amarelo, porque ele está de preto, porque ele está de azul, porque ele está com um xale na cabeça, porque ele está... Não, não precisa. Você, todos os momentos, onde você estiver, você está vivendo Jesus através do quê? Amando o próximo como a si mesmo.
44-35-90-20, 997-666-555 são os nossos telefones. Ainda dá tempo de você ligar. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova ou Semeador SBN, né, Clarissa? Como você falou, né?
É isso aí.
Se você quiser, você entra no Facebook, digita lá Semeando a Boa Nova, procura lá o microfoninho, né? E vai entrar na nossa página lá e deixa lá a sua mensagem para a gente, o seu post lá. Ou se não, curte a nossa página. Se você preferir, também mande e-mail para a gente, programasbn@gmail.com, que a Clarissa está acompanhando todo mundo por lá. O Décio Norberto é o nosso convidado de hoje. O Décio, de acordo com o pensamento espírita, qual que é a melhor forma da gente homenagear Jesus no Natal, hein?
Como nós estamos comentando desde o início do programa, fazer uma prece de gratidão, entrar nessa sintonia, nesse psiquismo da atmosfera do Cristo, que é do amor, da fraternidade, é receber todas as pessoas que forem ao nosso encontro, na nossa casa, com bastante carinho, com bastante fraternidade, mesmo aquelas pessoas que nós temos dificuldade de conviver, agradecer aos nossos pais por tudo que eles fizeram conosco, vibrar pelos nossos chefes, né, pelos nossos empreendedores, orar pelo nosso país nesse momento de crise, entre aspas, nós estamos passando, porque crise é quando um modelo já não está servindo e o outro está sendo preparado. Então, orar por todos os governantes, para que nós possamos entrar numa atmosfera mais favorável em 2016, porque depende de nós. É aquela música que sempre fala, depende de nós. Então, vamos orar e vamos vibrar para que o melhor aconteça.
Você poderia nos dizer se tem alguma maneira, alguma relação com Jesus quando as famílias praticam as reuniões do Evangelho no lar?
Sim, e até é interessante porque Jesus, em Cafarnaum, na Galiléia, ele estabeleceu a casa de Pedro como local onde era o posto central dele. Então, Jesus caminhava, só para ter uma ideia, ele saía da casa de Pedro em Cafarnaum e até para Jerusalém e caminhava 141 quilômetros. Mas ele descansava em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Então Jesus tinha os postos, os locais onde ele descansava. Em todos esses locais onde Jesus passava, a multidão ia ao seu encontro. Tem até a passagem, não vamos entrar em detalhe aqui, né, mas o Natanael ben Elias, quando ele vai, um paralítico, que ele não tinha como adentrar na casa de Pedro, porque estava lotada a casa. Então aonde Jesus ia, a multidão o acompanhava, porque era um psiquismo de harmonia. Então, quando nós fazemos o Evangelho no lar, quando nós fazemos nossas preces, nós estamos trazendo Jesus para o nosso convívio.
Uhum. Bom, Décio, lá no início do programa eu pedi para você que falasse uma palavra relativa ao tema de hoje, Jesus, né, e o Natal. E você usou a palavra amor. Por que a palavra amor está relacionada ao tema de hoje, Jesus e o Natal?
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, nas instruções dos Espíritos, no item 8, tem sobre a lei do amor, e começa dizendo assim, ó, o amor resume toda a doutrina de Jesus. Então, nós, se quisermos entender o que é o amor, o que é o amar o próximo, o que nós deveremos fazer, nós encontraremos o Evangelho de Jesus, retratado por os quatro evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, na Bíblia, no Novo Testamento. Tem os Atos dos Apóstolos também, que Paulo nos traz, Pedro nos traz. Então, se nós quisermos entender o que é o amor, nós deveremos estudar o Evangelho de Jesus. Quando nós falamos do Sermão da Montanha, que Mahatma Gandhi destacou, é porque ali tem todo o código moral universal. Se nós quisermos entender o que é o amor, é estar ali. Então a palavra é amor. Para entender o amor, temos que estudar Jesus.
Hélio, a gente já falou isso hoje, mas como a nossa audiência é muito rotativa, a gente precisa voltar a falar disso novamente, né? Como é que as pessoas fazem para escapar desse clima comercial dessa época do ano, hein, Hélio? Como é que as pessoas fazem para tirar proveito do Natal nas suas vidas, hein?
Eu acho até que esse ano, né? Esse ano eu estava aqui refletindo, dentro dessa atmosfera muito gostosa que nós estamos aqui, eu estava refletindo, porque como nós vivemos, aqui no Brasil, pelo menos, vivemos um ano assim de crise, vamos chamar assim, o comércio reclama, todo mundo reclama, né, falávamos antes do programa sobre a falta de luz nas casas, as casas não estão com as luzinhas por lá de fora, tudo. E que é interessante como isso, como a falta dessa atmosfera, dessa condição ideal, essas condições ideais assim, de comércio, estão fazendo as pessoas refletirem. Puxa vida, mas o Natal
está faltando, né?
Tá faltando, certo? Tá faltando alguma coisa. E essa reflexão, como nós aprendemos sempre pelo oposto, porque você sabe que a melhor coisa que existe no calor é a sombra, né? No sol é a sombra, né? Você só gosta do sol por causa da sombra. Você gosta do frio por causa do conceito de um lugar quente, né? Então hoje nós estamos vivendo realmente uma atmosfera do contrário, certo? Nós estamos percebendo, se vocês estão percebendo, puxa, está faltando alguma coisa, né? Esse, quando está faltando alguma coisa, está levando as pessoas a refletirem sobre como era bom quando tinha essas coisas, né? E agora essas coisas não estão tendo. Então as pessoas passam a valorizar até aquilo que ela, principalmente quando ela não tem aquilo que ela precisa, né? Ou que ela acha que seria ideal, né? Então, para escapar dessa atmosfera, realmente, é viver todos os dias como se fosse Natal, né? E o Natal e o dia de Natal, aproveitar o época de Natal, aproveitar para viver de toda a sua plenitude, né? Comemorar comercialmente, com as festas, com tudo. E vale tudo, você vai, vale tudo no bom sentido da palavra, né? Vale você comemorar, você procurar as pessoas, você ficar alegre, isso tudo. E todos os dias você está com Jesus, né? Assim como é o dia das mães, já viu como é o dia das mães? Dia das mães, você lembra da mãe, né? Mas você ama também todos os dias, né? Todos os dias. No dia das mães não é que você ama mais, é que você lembra, você vai lá, você faz homenagem, você faz tudo aquilo.
Clarissa?
Não, o Décio falou uma palavra muito importante, né? Que é reflexão. Então é um momento realmente que tem que ser de reflexão, como ele comentou. E logo depois do Natal vem o Ano Novo, muito perto, onde as pessoas também se renovam, procuram se tornar melhores no próximo ano. Então é um momento maravilhoso, porque no Natal onde nós abrimos as comportas do nosso coração para deixar Jesus entrar. E no Ano Novo é quando nós fazemos promessas para o próximo ano, para que seja melhor. Então que nesse momento de final de ano, que a gente possa realmente fazer um balanço das nossas vidas, né, lembrando sempre de Jesus, o que Ele espera de cada um de nós, e procurar colocar tudo isso no nosso próximo ano, no nosso próximo dia, quando a gente acorda, né? Mas esse momento de final de ano é muito mais especial, porque é precedido pela lembrança mais efetiva de Jesus em nossas vidas e por ter uma oportunidade de começar novamente no próximo ano, né? Então, que seja um momento de reflexão.
E por falar em coisas boas, daqui a pouquinho está chegando o Dalto aqui. O Dalto já está aqui no estúdio. O Dalto vai estar aqui com o programa Causas Nobres aí. Já está no estúdio por aqui, né? Muito bem.
Manda um abraço para a Terezinha, da Vila Leselina. Ela ligou e disse que o programa de hoje está tão bom que deveria ser reprisado no Natal mesmo.
Obrigado, Terezinha, pela sua gentileza.
Manda um beijo
para ela. No Natal nós vamos fazer ao vivo, viu, Terezinha? É, o programa aqui não para. Dia 26 estaremos todos aqui, né, curtindo aqui o pós-Natal.
Mas ela pode ouvir de novo.
Pode ouvir de novo, porque onde fica gravado esse programa?
Semeador.org.
Semeador.org.
Todos os programas gravados estão lá.
Então, daqui a pouquinho, mais uns dias, esse aqui vai estar lá também, né?
Isso aí.
Ô, Décio, se você tivesse que indicar alguns livros aí para os nossos ouvintes aí a respeito desse tema de hoje, Jesus e o Natal, que livro você indicaria?
Primeiro, a Bíblia e o Novo Testamento, para nós conhecermos as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João.
Certo.
E para nós aprofundarmos, acompanharmos os bastidores do Evangelho de Jesus, dentro da visão da doutrina espírita, tem um livro Boa Nova, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Vale a pena ler, estudar e ler esse livro. Pelos Caminhos de Jesus, do espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Primícias do Reino, também de Amélia Rodrigues. E Jesus, o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles, também por Divaldo Pereira Franco. Porque aí nós teremos um aprofundamento sobre a mensagem de Jesus, que às vezes nós temos dificuldade de compreender um ou outro tema. Mas também tem vários outros livros de outras religiões que também são importantes à nossa leitura. Mas dentro do foco espírita são esses livros.
Hélio, estamos no Natal e as pessoas ficam mais sensíveis, né? Evidentemente, algumas pessoas perderam seus entes queridos, etc., né? Então elas ficam lembrando deles e ficam com saudade. Assim como os entes queridos que estão lá no plano espiritual também ficam com saudades delas aqui, né? Como é que é essa relação? O que dizer para as pessoas que estão aqui e que lembram dos seus entes queridos do outro lado? E o que dizer para os espíritos que estão do outro lado, dizer para eles a respeito desse momento que nós estamos passando?
Eu acho que eu amplio até, né? E as pessoas que estão encarceradas, né? Que estão dentro das prisões, as mães que têm filhos que estão dentro da... que estão em presídios, que estão em penitenciárias, né? E as mães que têm os filhos desaparecidos, né? E que não sequer sabe se eles estão ainda encarnados ou não, né? Quer dizer, a aflição é muito grande, né? Esse momento é um momento que aí nós vamos sentir a presença de Jesus, né? Quando ele fala, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, certo? Nós temos que fazer uma ponte com Jesus aí nesse momento, né? Essa ponte com Jesus, nós vamos perceber, quem fizer, vai perceber o seguinte, que ele vai sentir um alívio. E certamente, através desse momento que ele faz essa ponte com Jesus, ele chega até aquele seu ente querido que não está na sua presença naquele momento.
Técio, seus 10 segundos aí para as suas despedidas dos nossos ouvintes hoje.
Agradecer a participação de todos os ouvintes, o carinho, o Salomão que nos ajudou falando sobre a a prece foi muito importante, o Eros, Indalina, que também lá do Santuário do Amor, a Sandra, enfim, todos aqueles companheiros que vibraram, para que esse programa pudesse acontecer nesse clima tão fraterno, no clima de Natal. E um Feliz Natal com Jesus para todos.
Olha, um abraço especial para os nossos ouvintes aí do município vizinho, aqui de Caieiras, que segunda-feira comemora mais um aniversário, né? Convidar você a ficar conosco no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org, onde você pode encontrar todos os programas que nós já tivemos, e esse aqui também vai estar lá dentro de mais alguns dias. Por aqui na BC, vem agora o Causas Nobres com o Dalto. E lembrando que às 13 horas o encontro com o Divaldo Franco, com o Miguel e o Edson Sardana.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha.
Rádio ABC.
Que neste Natal, o bom velhinho veio te visitar. Que a paz de Deus possa te encontrar. Com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Com o espírito da doce amizade, a esperança que logo renasce, uma festa no seu coração. Neste Natal, um bom velhinho veio te visitar. Que a paz de Deus possa te encontrar. Com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Neste Natal, um bom velhinho veio te visitar. Que a paz de Deus possa te encontrar. Com amor no seu coração.
A Rádio.
Rádio ABC deseja a você um Feliz Natal e um 2016 repleto de esperança. Rádio ABC, ao seu lado. Programa Júlio César.
Alô, amigos ouvintes da Rádio ABC, eu sou o Júlio César e quero convidar vocês a nos acompanhar aqui no programa Júlio César, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia. Entretenimento, bate-papo, música, o poderoso Momento de Fé, onde falamos com Deus. Variedades, é o programa Júlio César levantando o seu astral nas suas manhãs aqui na Rádio ABC. E claro, você é o nosso convidado, de segunda a sexta, das 10h30 da manhã ao meio-dia.
O que o ouvinte quer saber, ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.